Então, Sr. Deputado, então vamos sim entrar no ponto 7, tal como já estava a anunciar. Projeto de resolução 8110, mitigação e adaptação às alterações climáticas globais, apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS. Tem a palavra o Sr. Deputado Félix Rodrigues para a apresentação do diploma.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, o CDS-PP apresentou uma proposta de substituição integral àquela que foi entregue e discutida em comissão. Em termos conceituais e também em termos dos pontos resolutivos, há algumas alterações que passarei a explicar. As razões por se ter alterado o preâmbulo prende-se com algumas indicações dadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, de forma a precisar a linguagem que aqui estava, que era mais popular do que propriamente científica. Ou seja, quando se dizia que a temperatura do planeta aumentou 0,85 graus centígrados, que a Terra aqueceu 0,85 graus centígrados entre 1880 e 2012, de facto, o termo mais correto é dizer-se que a temperatura do ar aumentou 0,85 graus centígrados. Assim sendo, as sugestões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera foram incorporadas no preâmbulo. Também o Instituto fazia referência a uma tendência que se tem verificado ao longo dos tempos, principalmente desde 1970, que tinha a ver com o número de ciclones no Atlântico e com a sua intensidade, referindo que não havia bibliografia que justificasse tal evolução. De facto, existe bibliografia, o que acontece é que não há uma tendência estatística clara que demonstre que se possa fazer uma previsão até final do século. O que é certo é que o número tem estado a aumentar. Não há uma tendência estatística credível que possa dizer com alguma fidedignidade que tal fenómeno acontece. São essas as razões que nos levaram a melhorar o preâmbulo do ponto de vista científico, de forma a precisar alguns termos. Por outro lado, e em comissão, foi difícil explicar o que é que se pretendia efetivamente com o ponto resolutivo número 1, que não se pretendia criar novos instrumentos de ordenamento do território, e de facto, depois de conversarmos na comissão e inclusivamente com o Partido Socialista, a redação que surge de um pouco deste consenso resultou na seguinte forma, que é no âmbito da elaboração ou alteração de planos sectoriais, bem como dos planos especiais municipais de ordenamento do território, seja atribuída especial atenção à salvaguarda dos solos, etc., etc. No fundo, aqui mantém-se exatamente as mesmas preocupações, a forma como se faz é que é ligeiramente alterada. Relativamente ao ponto 4, em vez de centrar a exploração do potencial geotérmico apenas nas ilhas que, no nosso entender, teriam mais potencial geotérmico, abriu-se o leque para que o Governo Regional promova a investigação do potencial geotérmico por explorar em várias ilhas do arquipélago dos Açores. Por outro lado, depois do plano e orçamento, e uma vez que ele surge muito posteriormente à apresentação desta iniciativa, convinha também enquadrar que o que se pretendia no ponto 5, de facto, parte já está contemplada no plano e orçamento, que fique enquadrado, dando mais sentido àquilo que se pretendia atingir com este ponto resolutivo. Os outros pontos não mantêm-se exatamente tal como estão e, assim sendo, o ponto 10 acaba por ser eliminado porque acaba por ser enquadrado tanto no ponto resolutivo número 1 como no ponto resolutivo número 5.
Obrigada, Sr. Deputado. Conforme referiu o Sr. Deputado Félix Rodrigues, Foi apresentada a proposta de substituição integral, é também sobre ela que se irá centrar o nosso debate e será esta proposta de substituição integral que será votada. Estão assim abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Paulo Borges, tem a palavra.
Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, senhores deputados, esta iniciativa do CDS-PP tem um mérito inegável, aliás, a demonstrar pela declaração que hoje, de congratulações que hoje realizámos de manhã sobre a declaração de Guadalupe. Essa iniciativa enquadra-se perfeitamente nesse tipo de questões de relevância das alterações climáticas em termos de impacto na sociedade e, na economia das regiões e, em particular, das ilhas. E gostaria de salientar que, após a discussão na Comissão de Ambiente da CAPAT, o CDS-PP concordou em melhorar algumas das componentes da proposta, como já foi aqui descrito pelo seu proponente. Gostaríamos, no entanto, de destacar alguns aspectos da proposta. No caso do ponto 1, em que se altera substancialmente a proposta inicial, gostaria de realçar que todas as regiões ultraperiféricas, em particular os Açores, devem de facto tomar em consideração em futuras alterações de documentos de gestão territorial, devem ter em consideração os impactos das alterações climáticas e os resultados científicos de investigação que venha a ser realizada nos Açores e outras ilhas. Aliás, isto é depois, de certo modo, referido num ponto mais adiante, o ponto 8, que promove a investigação científica e, em particular, refere-se na área da nutrição animal e maneio das pastagens, mas gostaria de referir que este é um aspecto apenas de detalhe, porque a investigação científica nessa área das alterações climáticas já está a ser financiada pelo Governo Regional dos Açores em dois projetos aprovados em 2012 e também num projeto europeu no âmbito do NetBiome, que é cofinanciado pelo Governo Regional. Portanto, essa parte dessa componente da investigação científica já está a ser realizada e espera-se que continue a ser realizada, independente, claro, das propostas dos investigadores. Na componente número 9, promove a extensão rural, centrada na aplicação de boas práticas agrícolas. Isto, de facto, é um aspecto muito relevante, porque é expectável que, nos próximos décadas, as alterações climáticas promovam a alteração da composição das nossas pastagens e vai ser necessário também algum apoio aos nossos lavradores para saberem como gerir essa nova realidade. Eventualmente procurar alternativas aos adubos e diminuição do impacto dos nitratos nas pastagens. Em relação à componente aqui referida da monitorização regional dos mosquitos, o ponto 2, gostaria de referir que o dengue é hoje um problema grave em algumas regiões ultraperiféricas. Na Madeira é já uma realidade e este é um aspecto que devemos ter em atenção no futuro. Por agora, ficava por aqui. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, esta proposta do CDS-PP apresenta-nos aqui um conjunto de preocupações sólidas mas acaba por passar ao lado das causas de fundo das alterações climáticas, ou seja, sendo preocupações sólidas, não aborda aquilo que, na nossa opinião, estão na génese das alterações climáticas. E a representação parlamentar do PCP até percebe porquê. Até percebe porque é que o CDS-PP ignora as causas, o que está nas causas das alterações climáticas, porque no fundo, tem viabilizado todas as políticas que contribuem para as alterações climáticas e degradado o meio ambiente no nosso país. Como, por exemplo, a destruição da agricultura familiar, no âmbito da integração europeia, a não aposta nos transportes públicos, privatizando e desmantelando os sistemas de transportes públicos, a desertificação do interior e a sua litoralização com a concentração urbana. Estamos a falar de Portugal, por acaso, que é uma coisa que alguns grupos parlamentares não gostam muito, mas nós somos mesmo representantes, neste caso, do povo açoriano e pertencemos a um país que se chama Portugal e eu sei que o tempo e a atenção de alguns grupos parlamentares está mais vocacionada para as questões internacionais. Mas está bem. Mas como dizia, o CDS está no fundo diretamente envolvido com aquilo que têm sido as opções políticas que estão nas causas das alterações climáticas, para além das que já enunciei, destruição da agricultura familiar, a não aposta nos transportes públicos, a desertificação do interior do país e a sua natural litoralização, mas também a da criação do mercado emissor de dióxido de carbono, que, como todos sabemos, foi apoiado não só pelos partidos do Centrão, mas também pelo seu apêndice, o CDS-PP. Isto é, no Parlamento Europeu, o PPE e o PSE têm contribuído para isto. Portanto, isto para concluir, Sr. Deputado, é o mercado, é o próprio capitalismo que é incompatível com a sustentabilidade ambiental.
Mas do PCP não é incompatível, Sr. Deputado.
Ao colocar os interesses privados à frente daquilo que são os interesses coletivos. Portanto, eu volto a repetir, Sr. Deputado, é o mercado, é o próprio capitalismo que é incompatível com a sustentabilidade ambiental ao colocar os interesses privados à frente daquilo que são os interesses comuns, não só dos açorianos, não só dos portugueses, mas de todos os habitantes desta nossa casa comum a que chamamos terra. E a verdade... Por acaso é um belo livro, é um belo livro. Portanto, nós sabemos bem de que lado é que está o CDS-PP. Está do lado dos que têm contribuído pelas suas opções políticas para que se coloque em causa a sustentabilidade ambiental. Mas, senhores deputados do CDS-PP, não é por esse motivo, até senhora e senhores deputados, senhora e senhores deputados do CDS-PP, não é por esse motivo e sabendo de que lado é que está o CDS-PP, que o PCP não vai deixar de votar este projeto de resolução favoravelmente. Vossas Excelências esqueceram-se exatamente quais foram as minhas palavras, as minhas primeiras palavras. É que as preocupações que aqui traz o CDS-PP são, de facto, sólidas. O problema é tentarem, digamos, fugir às responsabilidades que a vossa família política tem nestas questões. Portanto, e para esta primeira intervenção, dizer a vossas excelências, senhora e senhores deputados, que apesar de considerar que vossas excelências têm responsabilidade acrescida, o PCP vai votar favoravelmente. Muito obrigado, senhora Presidente.
Muito obrigada, senhor deputado. Penso que esgotou praticamente o seu tempo. Ainda tem tempo, afinal. Portanto, senhora deputada Zoraida Soares, tem a palavra agora. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores membros do Governo. Quanto a este projeto de resolução do CDS sobre a epígrafe mitigação e adaptação às alterações climáticas globais, a representação parlamentar do Bloco de Esquerda acompanha, de uma forma geral, as preocupações apontadas pelo CDS no que às alterações climáticas diz respeito, assim como as recomendações que este partido apresenta no presente projeto de resolução, sob a epígrafe já referida. O Bloco de Esquerda acompanha de forma particular a acutilância posta na exposição de motivos, nomeadamente quando refere, e cito, as alterações climáticas não se devem constituir numa agenda exótica ou abstrata. Fim de citação. De facto, não podemos estar mais de acordo. Também não podemos estar mais de acordo quando é referido no referido projeto a necessidade vital de redução dos gases de efeito de estufa. Estamos a discutir este projeto, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, no momento preciso em que está reunida na cidade de Lima, no Peru, a Conferência da ONU sobre Alterações Climáticas. Desta cimeira, da maior importância para o ambiente global, os resultados esperados serão parcos em medidas sérias e corajosas, por via das políticas dos dois maiores poluidores do mundo, falo dos Estados Unidos e da China, que ao invés de liderarem as transformações necessárias, são o principal travão a essas transformações e, infelizmente, não são os únicos. O desastre está iminente, o planeta já sofre e vai sofrer ainda mais, mas no planeta há pessoas, e essas, em particular das zonas mais pobres deste mesmo planeta, sofrerão ainda mais. Esta ganância destruidora não é fruto da decisão de uma ou outra pessoa maquiavélica. É antes a demonstração da essência da lógica capitalista e hoje do imperialismo global, comandado pela oligarquia financeira mundial, onde a rentabilidade e a taxa de lucro são o único Deus. É assim nos direitos sociais dos trabalhadores, esmagados a nível mundial para padrões cada vez mais baixos, de forma contínua, e da mesma maneira é assim com o ambiente, mesmo que isso leve à morte, direta ou indiretamente, de milhões de pessoas. A preocupação que hoje se concentra em Lima incide particularmente sobre os gases de efeito de estufa. É hoje, de forma mais que cientificamente provada, que estes gases são o principal fator que está na origem das alterações climáticas que, a breve trecho, se tornarão num pesadelo para a humanidade. Mas este projeto de resolução tem o mérito de partir da salutar atitude de que o nosso dever é contrariar a investida deste monstro, mesmo que o outro não o faça. Por este motivo, causa estranheza à representação do Bloco de Esquerda que, quer na exposição de motivos, quer na parte resolutiva que subscrevemos,
onde é abordada a questão da energia, não haja medidas para o principal fator que na nossa região é produtor de gases de efeito de estufa. Falo dos transportes. A energia consumida nos Açores é 83% consumida nos transportes. Certo, senhor professor? Isto significa que importamos muito combustível fóssil. É um fator negativo para as finanças, mas também, neste particular, uma fatura pesada para o ambiente, porque são os transportes, na nossa região, o principal produtor de gases de efeito de estufa. Uma das formas de redução da emissão desses gases é a redução do transporte privado e, já agora, também da fatura da nossa balança comercial em favor dos transportes coletivos. Nesse sentido, a representação parlamentar do Bloco de Esquerda parece que, por coincidência, indo ao encontro das preocupações do CDS manifestadas neste projeto de resolução, já apresentou nesta Câmara uma iniciativa legislativa que, a breve trecho, virá a este plenário e sobre exatamente os transportes públicos e os espaços sociais. Em conformidade com a consonância que até agora temos percebido desta Câmara e dos diferentes grupos parlamentares relativamente ao projeto de resolução do CDS, evidentemente que o Bloco de Esquerda espera, também por este motivo, que a nossa iniciativa tenha o melhor acolhimento desta Câmara, mesmo que para isso seja necessário entender, conversar e chegar a consensos com o partido maioritário. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, é estranho que a esquerda não ande de automóveis. É estranho que a esquerda não use eletricidade vinda de centrais termoelétricas na nossa região. É estranho que não esteja exatamente na pré-história. E, portanto, a questão, vamos centrar naquilo que interessa, e aquilo que interessa tem a ver com as alterações climáticas e tem a ver com as emissões de gases com efeito de estufa. Essa realidade atual, pertinente, preocupante, tem o contributo de todos. E tem o contributo de todos, quer dos países desenvolvidos, muito menos dos subdesenvolvidos, mas também tem aí uma pequena contribuição. E é preciso sabermos um pouco de história para percebermos que a União Soviética, a ex-União Soviética, era um dos maiores poluidores do mundo e que se negou a assinar o protocolo de Quioto, que se exigia diminuir as emissões para os níveis de 1999. Isso quer dizer, é inconcebível que se venha dizer que o CDS é responsável pelas alterações climáticas globais. Haja paciência. Por outro lado, há aqui outra questão, é que, curiosamente, nos países comunistas atuais, como por exemplo na China, que é um dos maiores poluidores do mundo, o Partido Comunista vem a dizer que o CDS não contribui, é que é o principal responsável pelas alterações climáticas globais. Bom, isto não faz sentido nenhum. É evidente que já aqui fizemos propostas relativamente aos transportes. Interessa-nos e preocupa-nos que a gente pudesse diminuir as questões das emissões relativamente aos transportes, mas para isso precisamos ter combustíveis alternativos que não os combustíveis fósseis. Isto implica por termos mais fontes renováveis e que permita produzir no arquipélago uma energia limpa, como por exemplo o hidrogênio, produzida a partir de energia geotérmica ou outra fonte renovável. Ora, isso quer dizer que o capitalismo não é responsável, por mais que a gente queira, por todas as questões ambientais que o mundo tem. É evidente que tem contributos. É evidente que tem contributos. Agora, não pode a esquerda demitir-se das suas responsabilidades. Bom, é a esquerda fóssil. A esquerda fosse
aquela.
E, portanto, as questões tecnológicas são importantes, mas é evidente que têm que ser devidamente explicadas. Por outro lado, é evidente que as alterações climáticas globais pouco têm a ver com a desertificação, não se ligam diretamente. Por outro lado, Sr. Deputado Paulo Borges, a questão de que o Governo Regional esteja a estudar medidas de mitigação e adaptação às alterações climáticas é verdade. Mas o que acontece é que o NET Beyond não tem nada a ver com aquele ponto resolutivo que aqui apresentamos. Bom, nós estamos a falar naquele ponto resolutivo acerca das diminuições do metano, cujo potencial de estufa é 40 vezes superior ao dióxido de carbono. Logo, vamos distinguir duas coisas, o dióxido de carbono equivalente e o dióxido de carbono emitido por combustíveis fósseis. E, assim sendo, são duas coisas completamente diferentes e implica que é preciso estudar as várias vertentes. E sabemos que a região, com uma produção agropecuária em grande escala, a quantidade de metano que é emitido é muito superior àquilo que é emitido em dióxido de carbono. E, portanto, é preciso fazer um esforço relativamente a essa questão. E que não tem nada a ver com os nitratos, porque, relativamente à agricultura e àquilo que se estuda relativamente aos nitratos, os nitratos são responsáveis pela má qualidade da água. Mas não são os nitratos que contribuem para o aquecimento da atmosfera nem para o aquecimento global. O que contribui são os óxidos nitrosos, esses sim, que têm um período de residência na atmosfera da ordem dos 500 anos. São duas coisas completamente diferentes e há que sabê-las distinguir. Bom, é evidente que esta proposta não vai salvar o mundo. Apenas poderá fazer é contribuir um pouco para a mitigação das alterações climáticas e contribuir também um pouco para a nossa proteção, para a proteção dos açorianos, de alguns problemas que vão atingir, certamente, o arquipélago dos Açores.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Borges.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, em relação à intervenção do nosso líder parlamentar do PCP, gostava de referir um aspecto importante em relação à sua exposição. Já foi um pouco aflorada pelo deputado do CDS-PP, o professor Félix, mas de facto todos nós somos responsáveis pelo bem-estar do nosso planeta. Não, lá por sermos capitalistas, de esquerda, de comunistas, não somos, a partir de determinado momento, rotulados de mais culpados e menos culpados. Todos nós, individualmente, somos responsáveis pelo bem-estar do nosso planeta quando deixamos uma luz acesa mais do que deveria, quando deixamos um computador aceso mais do que deveríamos, quando, etc, etc, etc. Ou seja, queria reforçar também a menção do professor Félix que os partidos os países de leste tiveram e têm uma grande responsabilidade na poluição do nosso planeta. Portanto, não vamos estar a culpar apenas uns quando nós temos problemas na nossa própria casa. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra. O próprio.
Sim, sim, com certeza. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, eu devo dizer que o Partido Popular Monárquico vai votar favoravelmente este projeto de resolução do CDS. Nós consideramos que faz todo o sentido uma região cujo impacto nas alterações climáticas mundiais é absolutamente residual, mas considero que há aqui também, da parte de todas as comunidades políticas, uma responsabilidade e um exemplo, nomeadamente também no que diz respeito a sociedades que são as mais vulneráveis neste mundo global e em relação às alterações climáticas, que são das mais vulneráveis, são exatamente as regiões que têm as nossas características do ponto de vista geográfico, as regiões insulares. Eu devo dizer, por exemplo, a Unesco tem vários grupos de trabalho nesta matéria, em que várias ilhas, vários arquipélagos estão a participar e a colaborar em grupos de trabalho que estão a analisar de forma específica, que impacto é que as alterações climáticas têm em regiões insulares. E devo dizer que nós não fazemos parte destes grupos de trabalho por responsabilidade do Governo do Partido Socialista, que tem uma ideia mitigada da autonomia e, portanto, e que impediu a entrada dos Açores na Unesco, como membro associado. Era uma área de trabalho de afirmação identitária, com certeza, mas também da maior importância. As áreas da cultura e as áreas do ambiente são áreas da maior importância para o desenvolvimento económico, dos Açores. Devo dizer, portanto, que estas propostas, realizadas num contexto específico como o nosso, que é o mais frágil e o mais vulnerável no âmbito das alterações climáticas, fazem todo sentido. É evidente que os grandes responsáveis são outros. É a China e é os Estados Unidos, em relação ao esforço que não estão a fazer nesta matéria. Agora, o que eu achei absolutamente surpreendente é que o Sr. Deputado do PCP e a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda tenham tentado transformar esta matéria num debate ideológico. Como se o Sr. Deputado do PCP pudesse oferecer em alternativa àqueles que são os pecados dos Estados Unidos e de muitos países ocidentais nesta matéria, pudesse apresentar como alternativa a União Soviética ou a China. Portanto, já vou. Estou falando do Partido Comunista, o Bloco de Esquerda é outra esquerda. E, portanto, o que devo dizer é que é absolutamente incompreensível como é que o Partido... Na Coreia do Norte, a poluição até não é muito acentuada, mas isto tem a ver com o facto de não existir vestígio de atividade produtiva e comercial na Coreia do Norte. Mas devo dizer o seguinte, é que este debate, e perguntar ao Sr. Deputado do PCP qual é o seu modelo de Estado, qual foi a sociedade industrializada que lhe serve de referência. Se são os países capitalistas, é que lhe pergunto essa experiência do Bloco de Leste, se o senhor me identifica algum país que não tivesse índices de poluição enormíssimos, muitas vezes superiores a grande parte dos países ocidentais, ou que a China seja um bom exemplo. A China que já disse que só em 2020 é que vai começar a pensar no assunto. E, portanto, o senhor deputado Aníbal Pires, não transforme isto num debate ideológico, porque nessa área a Vossa Excelência está sempre a perder. Em relação ao Bloco de Esquerda, que perguntou aqui qual esquerda, é evidente que é difícil identificar, está absolutamente pulverizada. E, portanto, é difícil identificar de que esquerda é que nós estamos a falar. Mas devo-lhe dizer, senhora deputada, que também nesta matéria, do ponto de vista ideológico, Vossa Excelência não tem nenhuma alternativa, nenhum exemplo. Qual é? A Venezuela? É a Venezuela? É que é o seu exemplo? Não. É porque nesta matéria, senhora deputada, nós conhecemos dois exemplos. O exemplo histórico é a Albânia, da UDP, que é a facção predominante do Bloco de Esquerda. E também, agora, atualmente, vimos boas referências à democracia popular da Venezuela. E, portanto, nesta matéria, o que eu queria dizer ao PCP e ao Bloco de Esquerda é que sejam responsáveis, não venham com hipocrisia ideológica sobre esta matéria, centrem-se nestas matérias que são absolutamente fundamentais. E eu devo-lhe dizer, da parte do PPM, do ponto de vista histórico, estamos à vontade, porque nós fomos o primeiro partido que defendeu a ecologia na Península Ibérica, nós temos este património, e o que lhe devo dizer é que, da vossa parte, os senhores não têm nenhuma lição para dar ao PPM.
E os seus isto é aquela coisa vergonhosa que te chama a ver. É uma vergonha.
Senhoras e senhores deputados, com a intenção de recentrar o debate na mitigação e adaptação às alterações climáticas globais, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Luís Rendeiro.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, é hoje um facto incontornável que o clima mudou. Mudou e vai continuar a mudar a um ritmo acelerado. Em regiões insulares como a nossa, frágeis, qualquer mudança climática tem consequências agravadas, quer para o território, quer para a vida e atividades das populações. Os fenómenos atmosféricos extremos estão mesmo aí e vieram para ficar. Não adianta enfiar a cabeça na areia e teorizar acerca dos problemas e tardar em concretizar medidas práticas e efetivas de adaptação, mitigação e combate às mudanças que o clima hoje apresenta. Há que passar da identificação de problemas e medidas à ação no terreno e na defesa e proteção de populações, bens, território e atividades. Mas hoje parece que ninguém quer falar nem da proposta do CDS, nem trazer o Governo Regional para o debate. Aliás, o seu secretário regional está deliciado com a maneira como este debate está a derivar para assuntos que não dizem nada à região nem aos açorianos. De facto, os Açores contribuem pouco para tudo aquilo que tem estragado o planeta e o seu ambiente. No entanto, também contribuem. Temos dado alguns passos na diminuição dessa contribuição, é certo. Mas podemos dar ainda mais passos e passos maiores. No que diz respeito à suscetibilidade das nossas nove ilhas aos efeitos dos fenómenos climáticos, o trabalho é interminável e a nossa fragilidade é imensa.
Senhores deputados, Sr. Deputado Luís Rendeiro, faça o favor de continuar.
Esta proposta do CDS é bem-vinda e trata do problema tocando as duas vertentes que importa tocar, a mitigação e a adaptação. Diz o Governo em comissão, porque hoje ainda não falou, será já a seguir, certamente, que já há trabalho feito, quer na mitigação, quer na adaptação. Mas achamos que não é o suficiente. Há uma distância demasiado grande entre o que está planeado e o que está executado ou em vias de ser algum dia concretizado. Há que andar mais depressa. Há que concluir os planos de ordenamento territoriais em todas as ilhas. Há que resolver o problema da instalação da central geotérmica na Terceira, que todos os anos tem uma data de arranque, mas que nunca se concretiza. Quantas vezes e quantas datas é que já foram anunciadas para o arranque daquele projeto geotérmico? Quantas? E por quantos secretários regionais? O Pico, o Faial e as restantes ilhas da região também merecem ver estudado e explorado o seu potencial geotérmico, concordamos com isso. A biomassa e o seu aproveitamento também já esteve presente em planos e orçamentos regionais. Onde está hoje o aproveitamento da biomassa na região? Onde está? O Governo está a falhar. A energia eólica tem sido uma aposta de sucesso um pouco por todas as ilhas, mas também é verdade que pouco ou nada se fez ao nível da microgeração. O Governo está também aqui a falhar. As mini-hídricas podem e devem ser uma aposta a reforçar nas ilhas onde as ribeiras tiverem caudais suficientes para a produção de eletricidade. O Governo está novamente a falhar. Há tanto para mudar e melhorar ao nível da sustentabilidade ambiental, da agropecuária e regional. E sabemos bem o quanto pode ser nociva para o ambiente a principal atividade económica que providencia sustento às populações das nossas ilhas. É preciso fazer com que essa atividade seja menos penalizadora para solos, águas e atmosfera. E o Governo Regional também está a tardar. O setor florestal da região não pode ser encarado apenas na perspectiva do corte e venda de madeira. E o Governo aqui também anda devagar. Sabemos que já está aprovada a estratégia regional para as alterações climáticas. Mas e a concretização dessa estratégia? Essa estratégia, segundo as declarações do seu secretário regional da Agricultura e Ambiente, em comissão parlamentar, irá dar origem, mas só para 2016, a um plano regional das alterações climáticas. Uma estratégia para que se elabore um plano. E esse plano é que vai dar todas as orientações para que o Governo Socialista faça o que não fez ainda, mas que vai fazer certamente já a seguir. Este é um Governo que planeia muito, mas que executa pouco. É um namoro que se fica pelos preliminares. É muito mais aquilo que se anuncia que se pretende fazer do que aquilo que se faz mesmo. A audição do Sr. Secretário Regional na CAPAT deixou isso muito claro. Mas não se pode continuar à espera. As alterações climáticas não permitem que essa espera se prolongue. A nossa orla costeira está cada vez mais vulnerável. As nossas ribeiras transbordam e sofrem enxurradas cada vez mais vezes. Os movimentos de vertente são uma ameaça constante e há zonas de elevado risco em todas as ilhas. A nossa agropecuária é cada vez mais vulnerável à imprevisibilidade dos fenómenos climatéricos. Isto não chega para que se passe muito mais depressa da planificação à ação? Não se resolvem os problemas de adaptação e mitigação das alterações climáticas com a construção de mais um centro interpretativo. Este Governo tem mesmo de mudar e mudar depressa a sua forma de atuar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Secretário Regional.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, eu quero, em primeiro lugar, relevar a importância e a atualidade deste assunto que estamos aqui hoje a discutir e dar nota do mérito e da oportunidade da iniciativa que o CDS-PP traz a esta Casa. As alterações climáticas são hoje, como todos certamente temos consciência, um fator de mudança com o qual os decisores têm de lidar de forma absolutamente esclarecida. Os Açores, como também certamente estaremos todos de acordo, são um território vulnerável às alterações climáticas pelas suas características arquipelágicas. E daí a particular atenção que o Governo deve naturalmente conceder a este assunto, não só o Governo, mas toda a sociedade, todos os cidadãos, todas as forças políticas, todas as instituições que de alguma forma se relacionam com esta matéria. Na nossa região, podem as alterações climáticas que aí venham, das quais estamos a avaliar, naturalmente podem afetar inúmeros aspectos para os quais somos mais sensíveis, designadamente ao nível das nossas reservas hídricas, em todas as nossas ilhas, relativamente à capacidade produtiva dos nossos solos, relativamente à subsistência de ecossistemas de reconhecida fragilidade e de reconhecida importância para a nossa economia, relativamente também à operacionalidade do sector do transporte, como com reflexos imediatos na produtividade e em toda a nossa economia, com particular relevo para as infraestruturas costeiras, para os recursos piscícolas, no que se relaciona com os ecossistemas da pesca e com as suas estruturas em terra e no mar. O desafio das alterações climáticas deve, por isso, ser encarado como mais uma oportunidade para a nossa reconfiguração tecnológica, a partir da qual seremos ou teremos de ser naturalmente capazes de fazer face a essas adversidades. Tendo por base todo este conhecimento, como muito bem o Sr. Deputado Luís Rendeiro também referiu, já em 2011, portanto há cerca de 3 anos atrás, o Governo, por resolução, definiu, ou incumbiu, melhor dizendo, a Universidade dos Açores, num projeto que foi coordenado pelo professor Brito, de desenvolver aquilo que, conforme também tive a oportunidade de referir na Comissão de Economia, que se designou por Estratégia Regional para as Alterações Climáticas, documento esse que se divide, ou que tem 3 preocupações, ou 3 eixos, que se sentem em 3 eixos. Um primeiro eixo destinado a conhecer o problema, um segundo eixo destinado a indicar formas de atuação e um terceiro eixo, o eixo C, destinado a identificar formas de participação. Esta estratégia, conforme certamente também sabem os senhores deputados, também se centra numa redução para que seja desenvolvido um esforço de redução das emissões de gases com efeito de estufa, a chamada mitigação, pese embora um contributo ínfimo que a região dos Açores dá ao aquecimento, ao fenómeno do aquecimento global, bem como se tem uma preocupação especial relativamente à adaptação aos impactos resultantes dos cenários previstos pelo fenómeno das alterações climáticas. A estratégia das alterações climáticas, como também o Sr. Deputado Luís Randeiro referiu, e eu tive a oportunidade de falar em comissão, vai ser operacionalizada através do Plano Regional para as Alterações Climáticas. É um plano sectorial que está neste momento a ser desenvolvido e que se prevê esteja concluído num prazo de 18 meses. Este plano dará cumprimento às obrigações decorrentes dos objetivos definidos no Protocolo de Quioto e no pacote Energia-Clima da Estratégia Europa 2020, no âmbito da qual foram definidas as metas 2020-2020 com os seguintes objetivos. Em primeiro lugar, promover uma redução de 20% das emissões de gases com efeito de estufa relativamente àquilo que se passava em 1990. Em segundo lugar, promover um aumento de 20% da cota de energia proveniente das fontes renováveis do consumo final, e penso que aí a região já vai num patamar bastante avançado. E em terceiro lugar, reduzir em 20% o consumo de energia primária por aumento de eficiência energética. São estas as três metas, as três estratégias que foram definidas no protocolo de Quioto e que fazem parte do pacote de energia clínica da Estratégia Europa 2020. Paralelamente a isto, o Governo tem vindo a integrar progressivamente políticas, medidas e requisitos, quer ao nível das infraestruturas, quer ao nível da elaboração de instrumentos de gestão e planeamento, que refletem a preocupação com o problema, bem como se traduzem em formas de adaptação e mitigação às alterações climáticas. Centrando-me agora no projeto de resolução apresentado pelo CDS e que estamos aqui a discutir, importa, para além de relevar o seu mérito, que já tive oportunidade de fazer no início desta intervenção, dizer que alguns dos seus pontos têm já tradução prática nas políticas e ações que o Governo atualmente desenvolve e que ficarão certamente consagrados no Plano Regional para as Alterações Climáticas. Contudo, outros pontos há que certamente poderão e deverão enriquecer aquele plano enquanto documento central e orientador da Estratégia Regional para as Alterações Climáticas. O PRAC, como é conhecido, será, como também tive a oportunidade de referir, um plano sectorial. Incluirá duas vertentes, uma relativa às emissões e mitigação e outra relativa aos impactos e adaptação. Na vertente de emissão e mitigação, pretende-se elaborar o inventário regional de emissões por formas e remoção por sumidores de poluentes atmosféricos, o designado IRERPA, nos termos do Protocolo de Quioto, e bem como o Guia das Boas Práticas na Gestão de Inventários de Emissões do IPCC, do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas. Do IRERPA constarão, pois, estimativas de emissão e remoção de poluentes, projeção de emissões, identificando e quantificando as oportunidades de redução de emissões, bem como as definição das medidas de mitigação. Na vertente de adaptação, pretende-se elaborar os cenários e projeções climáticas futuras, elaborar um estudo detalhado sobre as vulnerabilidades a que estamos sujeitos, e encontrar as respostas necessárias para as alterações climáticas nos Açores, para os sectores mais relevantes, designadamente a energia, o ordenamento do território, as zonas costeiras, os recursos hídricos, a agricultura e florestas, os ecossistemas e recursos naturais, as pescas, o turismo, a segurança das pessoas e bens e a saúde humana. Serão também promovidas ações de formação sobre a integração da adaptação das políticas e projetos sectoriais direcionadas para agentes públicos e privados e para outras organizações relevantes em matéria de adaptação às alterações climáticas. O objetivo é, pois, reduzir a vulnerabilidade dos impactos das alterações climáticas e integrar esta resposta na definição de políticas e projetos públicos. O PRAC constitui-se, pois, como um instrumento essencial de planeamento de políticas públicas para responder à intensificação das alterações climáticas globais. O PRAC implementará, como disse, a Estratégia Regional para as Alterações Climáticas e atenderá aos seguintes objetivos. Em primeiro lugar, estabelecer cenários e projeções climáticas para o horizonte 2020, com uma extensão até 2030. Em segundo lugar, estimar as emissões regionais de gases com efeito de estufa, quer a nível sectorial, quer em comparação com valores no contexto nacional. Em terceiro lugar, definir e programar medidas e ações de aplicação sectorial para a redução das emissões de gases com efeito de estufa. Em quarto lugar, definir e programar medidas de mitigação e de adaptação às alterações climáticas para diversos sectores energéticos. Em quinto lugar, proceder à avaliação e análise do custo-eficácia das medidas e ações propostas e definir as responsabilidades sectoriais para a respectiva aplicação. Em sexto lugar, identificar mecanismos de financiamento para as medidas definidas e, por último, definir um programa de monitorização e controle da sua implementação. Para acompanhamento de todo este processo, foi já também designada e está já em funções um grupo de trabalho composto por representantes de diferentes organizações, diferentes departamentos da administração regional, designadamente da Direção Regional do Ambiente, do Gabinete de Planeamento da Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente, da Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, da Secretaria do Turismo e Transportes, da Secretaria Regional da Saúde, do Laboratório Regional da Engenharia Civil e do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Portanto, um grupo de trabalho que abarca todos os sectores mais diretamente envolvidos nestas matérias. Termino como comecei, relevando o mérito da proposta do CDS-PP, considero que todos os seus pontos poderão e deverão ser integrados no Plano Regional para as Alterações Climáticas, enriquecem-no, como aliás é desejável, e nesse âmbito terem o desenvolvimento que todas as medidas definidas nesta estratégia irão naturalmente sofrer a bem da região e das medidas que todos teremos certamente de implementar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. A mesa do momento não tem mais inscrições. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo, eu percebo o incómodo, designadamente, do deputado Paulo Borges, relativamente à minha intervenção, porque, efetivamente, o Partido Socialista, quer em Portugal, quer na Europa, tem muitas responsabilidades sobre estas questões. E, portanto, percebo perfeitamente o seu incómodo, assim como o incómodo do PSD e do CDS-PP. E eu sei, e tenho consciência, que vos daria algum jeito que fosse dissociada esta questão da questão das questões ideológicas. Mas infelizmente eu não posso deixar de fazer isso. As responsabilidades e as causas dos graves problemas que nós estamos a enfrentar e para o qual estamos a procurar soluções devem-se a opções de um modelo capitalista que, como Vossa Excelência sabe, eu já lhe dou um bocadinho de atenção. Esteja descansado que eu já lhe dou um bocadinho de atenção. Como Vossa Excelência sabe.
Mas tem aquela senhora dos verdes que é poluição. A senhora que está a saber falar, é poluição sonora.
Vamos permitir que o Sr. Deputado Aníbal Pires conclua a sua intervenção.
Aliás, convém-me esta pausa porque aguardo aí a presença de mais alguém.
As pausas também contam para o
não,
tempo,
não,
Sr.
Não.
Deputado.
Senhora Presidente, as pausas
a pausa
não,
é sua.
Estou a ser interrompido pelas diferentes bancadas, com exceção da bancada do Bloco de Esquerda.
Sr. Deputado,
todas
neste momento estão reunidas as condições para o Sr. Deputado continuar a intervenção.
que vale é que o senhor...
Mas como eu estava a dizer, é evidente que vossas excelências ficam incomodados, porque foram as opções do modelo capitalista que vossas excelências subscrevem que nos conduziu a este problema. Para o qual nós agora estamos a procurar encontrar, e bem, soluções. Mas a verdade, senhores deputados, é que o modelo de desenvolvimento capitalista não é compatível com a defesa de um ambiente sustentável e de qualquer modelo de desenvolvimento sustentável. Por uma simples razão, os recursos da terra são finitos e o vosso modelo funda-se num crescimento continuado do consumo e, portanto, essas duas coisas são incompatíveis. Mas eu gostaria, relativamente a algumas questões marginais que foram colocadas aqui, designadamente pelo deputado, se fala aí com o Partido Socialista, que o deputado Félix Rodrigues, na sua intervenção de réplica à minha intervenção e à intervenção da deputada Zoraida Soares, a questão é a seguinte: é evidente que há aqui uma questão de opções individuais e que essas são fundamentais, mas o que conforma a nossa vida são as opções políticas, e quando vossas excelências subscrevem modelos de desenvolvimento que levam ao consumo designadamente de agentes poluentes e que provocam...
Agradeço que termine, senhor deputado.
Vou já terminar, senhora Presidente. Portanto, senhor deputado, eu sei que isto lhe custa, mas a verdade é que nós, as opções que individualmente fazemos, são fundamentais, mas aquilo que conforma também as nossas opções são as políticas. Aliás, foi aqui referenciada a questão do elevado consumo de combustíveis fósseis para os transportes, designadamente para os transportes individuais. Porquê? Porque nós não temos uma rede de transportes coletivos e, como tal...
Tem de terminar, tal, senhor deputado.
Sim, senhora, minibus em Ponta Delgada. Minibus em Ponta Delgada. De minibus em Ponta Delgada. E, portanto...
Senhor deputado, Aníbal Pires...
Eu vou já terminar.
Tem
eu
mesmo
já
de terminar. Terminar.
Eu vou já terminar para dizer o seguinte. Relativamente a algumas referências que foram feitas aqui, eu gostaria de dizer o seguinte, a questão é a seguinte: foram-se buscar aqui alguns exemplos de há meio século atrás, e eu poderia dizer que eventualmente Ivan o Terrível
ou
Dom João I
não vai esperar
terão sido os primeiros defensores das medidas de combate às alterações climáticas. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Apesar do largo excesso de tempo... Pergunto se há mais inscrições. O senhor deputado Luís Render tem a palavra. O senhor deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, apraz-me e satisfaz-me ver que o Governo Regional dos Açores se preocupa com esta temática e que as tenta incorporar no Plano Regional para as Alterações Climáticas. É de facto pertinente e cada vez mais pertinente, porque os cenários são cada vez mais preocupantes. Isso quer dizer que é, de facto, no caso concreto das alterações climáticas, extremamente importante que todos colaboremos para o mesmo fim. Caso contrário, as emissões de cada um não têm qualquer significado em termos de alterações do clima no futuro, mas é efetivamente o conjunto de todos nós que fará a diferença. Relativamente a falarmos de emissões do século passado, tal qual como faz referência o deputado Aníbal Pires, é efetivamente ao século passado que temos que passar, porque as emissões de referência relativamente às quais todos os países têm que ter em conta são referências de 1999 e é essa referência que permitiu estabelecer o protocolo de Quioto. Logo, é impossível não se falar do século passado, porque a referência das emissões é efetivamente do século passado, do ano de 1999.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Rendeiro tem a palavra.
Srs. Deputados, eu estive a ouvir com atenção as declarações do Sr. Secretário Regional e não me deixa de preocupar o facto de continuarem sem se concretizar as questões. É importante, é essencial que a geotermia não continue a ser um flop na maioria das Ilhas dos Açores. É essencial que o aproveitamento da biomassa, da microgeração, da energia das ondas do mar não continuem a ser sucessivos atos falhados nas ilhas da região.
Senhoras e senhores deputados, não consigo perceber o motivo de tanto alarido na sala. Sr. Deputado Luís Rendeiro, faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Os Açores têm hoje meios e conhecimentos para melhor prever os fenómenos climáticos, mas continuamos a ter demasiadas más surpresas. Quantos milhões é que já se gastaram sem resultados? Não será certamente por culpa da oposição a ocorrência de todos estes falhanços. O Governo Regional planeia e tarda em executar. E não podemos fazer de contas de que o Governo e o PS cumprem aquilo que aprovam. E o exemplo vem mesmo nesta área. Em abril de 2007 foi aprovado, por unanimidade, aqui nesta Casa, um projeto de resolução do PSD que recomendava ao Governo a elaboração de um relatório informativo e explicativo sobre o clima e a qualidade do ar na região e a apresentar ao Parlamento, com a periodicidade anual, um relatório com estas conclusões. Sabem quantos relatórios destes é que foram elaborados? É que eu não sei, porque não se encontram em lado nenhum. Este Governo assume-se sempre como estando cheio e pleno de boas intenções. Mas, infelizmente, as boas intenções demasiadas vezes não passam disso. E têm que passar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Não havendo, penso que estamos, então, em condições de passar à votação deste projeto de resolução. Já estava há algum tempo, mas não antes de eu ter dado a indicação de que íamos votar. Senhoras e senhores deputados, não vamos criar aqui nenhum incidente, porque não é esse o objetivo. Naturalmente que estamos dentro do ponto. E eu não vi, de facto, o senhor secretário-geral com a mão no ar, porque estava até aqui a tomar notas, porque íamos passar à votação. Eu vou permitir que o Sr. Secretário faça a sua intervenção.
Presidente, só para... Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Só para dar duas ou três notas relativamente à intervenção do Sr. Deputado Luís Rendeiro. Embora não esteja aqui hoje o Sr. Secretário Regional do Turismo e Transportes, que certamente esclareceria de uma forma mais detalhada aquilo que se vem, o que se está a passar relativamente à geotermia, estou em condições de poder referir que na Ilha Terceira, após a execução dos poços e a captação dos fluidos de geotérmicos, a EDA já lançou um concurso internacional para a construção de uma central geotérmica com uma potência de 3 megawatts, que poderá posteriormente ser extensível até 7, e que permitirá, naturalmente, ser mais um contributo para reduzir as emissões, para reduzir a utilização de combustíveis fósseis, para reduzir as emissões de CO2, conforme dizia, e naturalmente também para reduzir a nossa dependência energética do exterior. É mais um passo que a região está a dar e que faz parte daquilo que é a intervenção da EDA relativamente a esta matéria. Relativamente a tudo aquilo que tem a ver com a agricultura, do qual naturalmente sou diretamente responsável, é importante que se refira que é sempre necessário encontrar os equilíbrios próprios entre aquilo que é a principal atividade económica da nossa região e aquilo que são as preocupações, que naturalmente a todos nos devem, a todos nos respeitam e que devem ser naturalmente acauteladas relativamente à preservação dos nossos valores ambientais e ao seu efeito no combate às alterações ou na mitigação às alterações climáticas que estamos neste momento aqui a discutir. O Governo tem esta preocupação, definiu medidas no âmbito do POSEI, no âmbito do PRO Rural que aí vem, que ajudam os agricultores a terem sistemas de manejo mais amigos do ambiente e, portanto, aí estamos perfeitamente à vontade. O Sr. Deputado Luís Rendeiro certamente conhecerá esses documentos e saberá das preocupações que o Governo coloca nestas matérias, não só do ponto de vista dos documentos, dos diplomas que regulam esta atividade, como também da sua intervenção diária junto dos agentes económicos da agricultura. Do ponto de vista das florestas, penso que também estão plasmadas na Estratégia Regional Florestal um conjunto de medidas que visam não só promover a floresta dos Açores, torná-la mais produtiva e mais amiga do ambiente, torná-la ou cada vez mais potenciar a sua função como um fator de desenvolvimento económico da nossa região. E, portanto, estamos à vontade relativamente a estas matérias, porque tentamos compatibilizar os interesses económicos da região, protegendo de alguma forma, ou dinamizando, melhor dizendo, a atividade agrícola e florestal, no respeito pelo que são os valores ambientais que todos devemos preservar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Luís Rendeiro, tem a palavra.
Presidente, senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Em primeiro lugar, gostava de registar o silêncio, que deve ser revelador de desconhecimento, do teor da resolução que aqui foi aprovada em abril de 2007. Em segundo lugar, queria fazer um esperançado voto para que o processo geotérmico na Terceira, uma vez lançado o concurso, não leve 10 anos, que é a média que leva para que um investimento público dessa dimensão e importância se concretize na Ilha Terceira. E em terceiro lugar, gostaria de apelar ao Governo para que quando interpelado para falar e discutir resultados, não continue a falar de medidas, porque nós sabemos que este Governo é bom a tomar medidas. Mas quando toca aos resultados, a conversa já é outra. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Agora sim, julgo não haver inscrições. Vamos então passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado por unanimidade.